Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de João, Márcio, João Moreira e Isabel. E a gente vai falar desses sensores que não são tão novos assim também, mas que eles chegam onde o óptico não consegue chegar, né? Eles podem penetrar nuvens, vegetação densa, os levantamentos podem ser feitos durante o dia ou à noite. Então a gente vai conversar sobre se esses sensores são uma alternativa ao óptico, se são um complemento, quais que são as principais aplicações. Para isso a gente convidou os representantes das principais empresas provedoras de imagens radar, tanto orbital como aerotransportado. Para começar, eu queria convidar o senhor Márcio Laurenti, CEO da Telespazio Brasil, para a primeira apresentação. O Márcio é graduado na Universidade de Roma em Engenharia Elétrica, com passagens pelas empresas Vitro Selenia, Thales Alenia Space.
Ok. Hoje a minha apresentação vai ser breve apresentação sobre o sistema Cosmos Chemed. O sistema Cosmos Chemed que foi desenvolvido pelas empresas italiane e francesa Thales Alenia Space e Telespazio, con finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana e del MOD da Difesa Italiana. È una costellazione di satellite radar. Noi pensiamo che sia la più avanzata costellazione di satellite radar oggi in operazione ed è l'unica costellazione che fu creata a livello di architettura per essere una costellazione dual usage. Entonces, tre satelliti Cosmos Chemed già sono in operazione e un quarto satellite va essere lanciato nell'anno 2010 e cada satellite imbarca un sensore radar in banda X. Ok, alcune caratteristiche, alcune differenziali di questa costellazione dei satelliti radar. Primo punto, una alta flessibilità nell'acquisizione delle immagini, sia in termini di risoluzione e in termini di tamaño d'area acquisita. Abbiamo varie modalità di acquisizione, desde una modalità spotlight con un metro di risoluzione e un tamaño d'area 10 km e strip map con risoluzione 3-5 metri e con un tamaño d'area di 30 km o 40-40 a te scansare per una risoluzione minore e una ampia area di acquisizione. È importante salientare che questa è una modalità per applicazioni civili. Esiste anche una modalità per applicazioni militari con una risoluzione in basso di un metro e chiaramente questo è un valore che è confidenziale e non può essere divulgato. Ma anche gostaria salientare il volume dell'immagine acquisita. Cada satellite può acquisire una quantità di immagini molto elevata. Stiamo parlando di até 75 immagini di alta risoluzione per giro, a 375 immagini strip map per giro, che significa che tutta la costellazione può acquisire un totale di 24.000 km quadri di immagini per giro in alta risoluzione e 2.400.000 km quadri di immagini risoluzione 3 metri per giro. Una caratteristica fondamentale di questa costellazione che realmente crea un differenziale con un satellite singolo è la capacità di rivisitare con più frequenza o mesmo lugar. Che significa? Significa che possiamo fare anche più acquisizione da mesma area, nel mesmo dia. Dipendendo dalla latitudine, possiamo acquisire até 4 acquisizioni da mesma area per dia nella fascia equatoriale e più nelle fasce che non mai esperto a fascia tropicale e al polo. Che significa? Questo è un esempio vero. Durante il terremoto in Cina, noi fomos contattati per l'autorità cinese e conseguimmo, per esempio, entregare 3 immagini della stessa area nel stesso dia. Qui c'è tutto il cronogramma di questa acquisizione. Questo non è un... Ok. 3 acquisizioni in meno che 24 ore se furono entreghe per l'autorità cinese. Un'altra caratteristica fondamentale è il tempo di risposta. Questo è un altro esempio super importante. Durante il disastro do Voo d'Air France. Nós recebemos uma ligação da Força Brasileira para uma imagem emergencial da área que a Força Armada Brasileira pensava onde o avião fosse caído, e nós conseguimos entregar em poucas horas, entregar, não só acquirir, mas acquirir e entregar a imagem, 5 imagens daquela área para a Força Armada Brasileira. Agora, esta é uma das imagens. Nós não sabemos, obviamente, se esta imagem foi depois realmente útil para conseguir, para entender o lugar certo onde o avião foi caído, mas a Força Armada Brasileira ficou realmente impressionada com a capacidade operacional do sistema. Ecco, io gostaria salientare questa parola. Cosmos Ganymede è una costellazione che ha un grande valore a livello operazionale, perché permette mais tempo, mais frequenza di visita, permette anche un tempo di risposta, di entrega ben rapido, quando comparato con sistemi esistenti. Un altro esempio, un altro differenziale di Cosmos Ganymede, chiaramente tutti i sistemi radar hanno capacità di fare interferometria Cosmos Ganymede, questa costellazione in banda X fu testata in varie modalità di interferometria tandem like approfittando del right, left acquisizione, descending, ascending mode, repeat cycle, varie modalità e anche inclusive una nuova modalità che è o persistence cut interferometry che approfitta del maggior tempo di rivisita della costellazione. Ma il punto fondamentale che gostaria salientare è che giuntando tempo di risposta, mais frequenza di rivisita e capacità interferometrica durante una situazione di crisi emergenziale come fu il terremoto di Aquila, realmente conseguimos dar un valore importante per l'usuario che in quel caso era a protestare il CVO. Questa, per esempio, è un'immagine da Aquila, onde la zona azul, cioè la zona che non fu impattata per il terremoto, e le aree green e red, le aree che tivero differente disorganizzazione debito al terremoto. Una ultima caratteristica che acho sia importante, l'architettura Cosmos Ganymede prevede due stazioni di recepção, una in Argentina e l'altra in Italia, ma anche prevede la possibilità per un paese, per un usuario, per un paese di acquisire una stazione mobile e in questo caso quel usuario, quel paese può direttamente pedire una immagine e ricevere quella immagine direttamente nella propria sede. Questo già aconteceu, già noi vendiamo stazioni mobili per paesi come la Cina, il Medio Oriente, il Giappone, gli Stati Uniti e Francia. Quindi questa è anche un'opportunità che stiamo discutendo con il Brasile per diminuire il tempo, sia il tempo di entrega, il tempo di processamento, ma anche per dare un'autonomia maggiore all'usuario finale in acquisizione delle immagini stesse. Ok, lascio che. Obrigado.
Obrigado, Márcio. Eu vou inverter um pouquinho a ordem. Eu vou chamar primeiro o João Vassalo para apresentar. E deixar o João Moreira por último. Tudo bem? O João é tecnólogo em computação pela PUC Rio de Janeiro, com mais de 30 anos de experiência profissional, fundador da Tritec Soluções de Geomática.
Ok. Bom dia a todos. Obrigado aqui por essa oportunidade. Eu já venho falando de imagens de radar, né? Desde 1996. Na realidade, nós assinamos o nosso contrato com a Radarsat em 1995, né? E tenho tido o privilégio, né, de trabalhar com radar desde essa época, desde 1996. Bom, com isso nós temos, até hoje, né, 14 anos de experiência e mais 5 milhões de quilômetros quadrados imageados do Brasil, né? Eu não estou falando de fora do Brasil, porque de fora do Brasil são muito mais quilômetros quadrados que já foram feitos pela Radarsat até hoje. Em vários, nós temos trabalhado também auxiliando, né, em outros lugares, por clientes brasileiros, né? Lugares como Angola, Tanzânia, Nigéria, Iêmen, Golfo do México, projetos na Colômbia. Bom, como aplicações, né, nós desenvolvemos por volta de mais... Tem vários exemplos que vão seguir, né, a esses comentários que eu estou fazendo agora. Então, nós desenvolvemos cartografia básica, foi o primeiro projeto de cartografia básica cobrindo um vazio cartográfico no Brasil. Né? Isso foi por volta de 99, monitoramento ambiental terrestre, né? Temos utilizado isso para questões de desmatamento, cobria toda essa área de desmatamento que tem sido realizado. Monitoramento ambiental marítimo, vazamentos acidentais de óleo, identificação de exudações, né? Que são vazamentos naturais de óleo. Então, a gente tem auxiliado bastante nas questões também de campos de petrolíferos, né? Monitoramento de movimentação de terreno através de processos de interferometria. Temos vários projetos já realizados no Brasil. E na área de defesa, identificação de embarcações. Bom, esse é o primeiro projeto, né? É uma área de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Rapidamente, a imagem radar, né? E uma parte da cartografia que foi realizada. Continuação exatamente desse projeto. Isso é uma área chamada Rio Largo. Né? Essas cartas estão disponíveis no próprio IBGE. Esse é um exemplo do desmatamento, né, de um gasoduto Urucuquari-Manaus, que nós realizamos. Só para vocês terem uma ideia, foram feitas 8 coberturas em diferentes ciclos hidrológicos. E são mais ou menos 700 quilômetros lineares de duto. Essa área em vermelho é exatamente o duto, né? E foi feito desde o começo da obra até o fechamento da obra, com toda a parte de recobrimento vegetal. Esse é o modelo, né? Esse é o produto, né, de desmatamento. Uma rápida passagem por essa área. Um outro zoom nessa área de interesse também, que é bem interessante. Bom, e aqui a gente tem a legenda e com os vários ciclos e o que aconteceu e a repetência, a repetitividade de informações em cada um desses ciclos. No caso de vazamentos de óleo, né, a gente tem atuado muito fortemente nessa área, junto com a Petrobras, Golfo do México, Pemex, né, temos contratos fora do Brasil. E a gente diz até com muito orgulho, nós fomos pioneiros nessa área, onde... temos sido contratados, né, para fazer esses monitoramentos fora do Brasil. Esse aqui é um símbolo nosso, né, do chamado Oil Spill Detection, que foi exatamente o logo que nós criamos para essa área. E um vazamento bastante grande, né, como vocês podem ver, que é um vazamento natural de óleo. Isso é no Golfo do México. Uma exudação também no campo de Cantarell, no México. São acomodações geológicas, que você tem uma feição de óleo, né, na camada de cima do mar. Bom, esse foi um trabalho que nós fizemos para Santa Catarina, justamente para a questão de inundação. Acho que todo mundo se lembra do que aconteceu recentemente em Santa Catarina. Isso pega a parte de Santa Catarina e Paraná também, 108 municípios, numa área... que foi mapeada de 42.592 km². Foram feitas com imagens RadarSat-2, já o RadarSat-2, e num tempo de mageamento de 2 dias. Né? E a entrega do produto final foi realizada, os mapas, com tudo isso, foi realizado em 2 dias. Só para vocês terem uma noção, esse é o produto que nós geramos, né? Justamente de inundações. E... a carta que foi feita em cima disso. Obrigado. Com a classificação. Desculpe. Bom, esse foi o pico da seca, né, que houve na Amazônia. Né? Isso foi um tempo atrás, em Manaus, em 2005. E só para vocês terem uma noção, em 2009 nós tivemos um pico, né, de cheia, né? Então, dá para ver bem a diferença e o que foi atingido nessa dessa região de Manaus. Na parte de interferometria, né, como eu comentei, nós temos vários projetos de interferometria realizados a partir de imagens RadarSat, né, são projetos que nós desenvolvemos em conjunto com a Petrobras, ou projetos na região do Osbate, Orbig, Solimões, e onde nós utilizamos corne reflectors, né, são refletores de canto. São alguns dos resultados do corne reflector 48, né, justamente o deslocamento e tudo que existe. Rapidamente, né, a passagem também e os tons de azul para vermelho nas áreas que mais se movimentaram, né, questão da coerência. As áreas instáveis, né, que são mostradas nessa região, justamente para fins de aplicação na área de mineração. Interferograma, aí nós trabalhamos com um par de imagens, uma imagem do dia 19 de julho e outra de 12 de agosto de 2005. E na questão de defesa, né, na área de identificação de embarcações, mais especificamente para controle de questões de pirataria, a gente, através de uma imagem do RadarSat 2 com 3 metros de resolução, a gente consegue identificar bem, né, essas embarcações, esses navios, né, agora com um nível maior de detalhe. Bom, e para frente, né, o que vem aí, o que é o futuro, o que a própria RadarSat está surpreendendo, né, os nossos clientes, surpreendendo o mundo, né, com isso, né. O Márcio colocou de uma forma bem interessante a questão da constelação, e a RadarSat vê que isso realmente é a solução para que você consiga ter, né, oferecer, né, para o mercado um número muito grande de imagens. E é isso que a RadarSat vai começar a lançar a partir agora de 2014. Já tem uma constelação prevista de 6 satélites, sendo que os três satélites já estão confirmados e outros ainda estão sendo discutidos com a comunidade internacional, justamente para verificação de especificações e tudo. A especificação dos três primeiros já foi definida e esses satélites já vão ser lançados aí futuramente, né? Bom, tudo ele com uma continuidade da banda C, que a gente entende que todos os resultados que nós conseguimos até hoje com a banda C e para as principais aplicações foram um sucesso absoluto, né, nesses últimos 14 anos que nós temos trabalhado com isso. E maior agilidade, menor tempo de revisita, a gente tem conseguido tudo isso com o RadarSat 1 e também com o RadarSat 2. Hoje nós temos dois satélites colocados no espaço. Bom, aqui só rapidamente, né, o modelo do que serão esses três novos satélites. São satélites menores, né, com custo também bastante menor, e se pretende atingir vigilância marítima, gerenciamento de desastres, monitoramento de ecossistemas. Essas, sem sombra de dúvida, serão as principais aplicações. Bom, e aqui, para finalizar, exatamente a fase em que se encontra, né, na fase 1, ou seja, houve toda a discussão do conceito, desenvolvimento do conceito. Na fase B, né, o desenho inicial e tudo. Então, nós já, em 2011, vai ter o lançamento, já chegaremos na fase 1, na fase D1, e o lançamento do primeiro satélite, né, que vai fazer parte dessa constelação. Bom, muito rapidamente é isso. Em termos, eu só queria fazer só mais um comentário rapidamente. A McDonald's Detweiler e a RadarSat, né, ela tem 13 estações já para o RadarSat 2, sendo que dessas 13 estações já com um contrato firmado, né. Estações que eu digo que são ground stations, né, são estações de recepção e processamento de sinal de satélite. Dessas 13 estações, 7 já estão em pleno funcionamento, 6 estão em estágios diferentes, né, de implementação. Tá? E eu vou estar disponível aí para as perguntas também. Ok? Muito obrigado.
Obrigado, João. Agora eu gostaria de chamar a Isabel Secarelli para sua apresentação. Isabel tem graduação em Geologia pela Unesp, mestrado em Sensoramento Remoto pelo INPE, é diretora da Geoambiente.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, com pessoas, algumas pessoas do auditório que eu já conheço e com muitas outras que eu não conheço. Agradeço, né, o convite aí a poder estar apresentando o TerraSAR X, né, o satélite, a banda... Ih, desligou aqui. Bem, eu fiz uma breve apresentação, né, com foco no objetivo aqui, que é a apresentação dos sensores, quer sejam sensores óticos ou sensores na faixa de micro-ondas, né? A nossa sessão aqui focando sensores no espectro micro-ondas ou os radares. Tá? Bem rapidamente, uma apresentação de apenas uma tela, né, sobre a geoambiente. Tá? A nossa empresa, Geoambiente Sensoriamento Remoto, como vocês estão vendo, tá? Ela tem 15 anos já no mercado do Brasil, no Brasil. Estamos comemorando 15 anos agora em novembro. Até temos na tela aí um logo comemorativo, né, dos nossos 15 anos. Tá? E o nosso foco é prestação, uma empresa de engenharia consultiva na prestação de serviços, tá, de sensoriamento remoto e desenvolvimento de sistemas GIS. Tá? A nossa equipe trabalha com sistemas GIS, sistemas ESRI, Herdas Apollo e Map Servers, ou seja, nosso foco, nós somos focados em soluções, né, para o cliente. E da mesma forma também sensoriamento remoto no que diz respeito a satélites do espectro óptico. Tá? Também desenvolvemos uma série de soluções com imagens de sensores ópticos. Na faixa de micro-ondas, nós somos distribuidores no Brasil do TerraSAR X. Tá? E desenvolvemos todos os nossos serviços usando essa ferramenta. Né? Bom, eu foquei nas características gerais do sensor, do TerraSAR X, e depois nas aplicações que temos feito aqui no Brasil. Bom, o TerraSAR, ele é um sensor radar que atua na banda X, 9,65 GHz de frequência. O tempo de revisita é de 11 dias. A variação, né, em ângulos de incidência, ele consegue captar imagem com variações que vão desde 20 graus até 45 graus de incidência. Tá? E isso nos dá, né, assim, opções, né, de conforme o relevo que você quer imaginar, a opção por um diferente ângulo, né, de inclinação. Ele tem uma órbita ascendente com visada à direita e órbita descendente com visada à direita também. A data de lançamento, ele foi lançado no dia em 15 de junho de 2007. Tá? Este, o radar SAT, o Vassalo, estou falando do seu radar, olha só. Não, você já falou bastante. Tá. Bem, o TerraSAR, hoje o TerraSAR 1, ele tem uma vida útil prevista de 5 anos, tá? E temos já mais 2 satélites já planejados, sendo o próximo a ser lançado em 2011, tá? Uma sequência de satélites também formando uma constelação. Pouquinho exemplos. Tá? Então, nos modos de imagamento, temos o imagamento ScanSAR com polarização HH ou VV, tá? Com 18 metros de resolução, e as dimensões, tá? De 100 por 150 quilômetros. Essa é uma imagem ScanSAR no Mato Grosso. Um detalhe, né, dessa imagem no modo ScanSAR, com 18 metros de resolução no Mato Grosso. Depois nós temos o segundo modo de imagamento, que é o StripMap. Tá? O StripMap tem polarização single e dual. Tá? Polarização HHVV ou HHHV, VVVH. Tá? A resolução dessa imagem, ela é 3,3 metros no modo single, né, ou 6,6 metros no modo dual. Tá? E a área de majamento de 30 por 50 quilômetros ou 15 por 50 quilômetros. Um outro exemplo da imagem, agora aqui no Mato Grosso do Sul, com 3 metros de resolução. Então, vocês podem ter uma boa noção, né, do detalhamento a que se pode chegar com esse tipo de imagens. Tá? Uma área bastante grande, né? 3 metros de resolução para uma faixa aqui de 30 por 50 quilômetros. Um outro exemplo, na Ilha do Marajó. Todos esses exemplos são de imagens adquiridas já aqui no Brasil por clientes e com serviços já executados. Nessa imagem, essa imagem de radar na Ilha do Marajó, foi feita uma composição, uma série de processamentos com composição colorida entre as diversas polarizações, as diversas modos de imagamento, de tal forma a se obter uma imagem, uma imagem colorida de radar. Né? Assim, para as pessoas menos acostumadas à imagem de radar, então, a imagem de radar é uma imagem em tons de cinza, que eu não tenho a possibilidade de cor, temos sim, né? Com a própria imagem, você trabalha com composições coloridas, escolhidas de maneira adequada a ressaltar aquilo que você está buscando, né? O interesse do seu trabalho, de sua pesquisa. Aqui, um exemplo de imagem spotlight, tá? Onde eu tenho uma imagem de 2 metros de resolução em polarização simples ou 3 metros de resolução em polarização dupla. Ela pega uma área de 10 por 10 quilômetros quadrados, tá? Aqui uma área em São Bernardo do Campo. E, por fim, né, para mostrar para vocês todas as possibilidades de imagamento com diferentes resoluções e diferentes áreas de abrangência, uma imagem chamada High Resolution, tá, com 1 metro de resolução. Essa aqui é uma, é uma área em Minas Gerais, né, uma mina de ferro da Vale do Rio Doce, onde você vê todas as bancadas com, né, bastante precisão. E principalmente, infelizmente eu não tenho aqui a comparação com a foto, com a fotografia aérea, em que você vê uma foto aérea assim, realmente muito bonita, né, com vários detalhes, mas que não se consegue ver nada desses elementos de relevo aqui. Toda a parte de drenagem, né, a hidrografia e elementos de relevo, você, pela cobertura vegetal, você não consegue identificar. Então, a importância de você ter vários sensores, ou, se não for possível usar muitos vários tipos de sensores, escolher adequadamente o seu sensor para o objetivo. Tá? Bom, então, passando agora, né, em mais 3 telinhas aqui, focando um pouquinho nas aplicações, tá? Algumas das principais aplicações dessas imagens de radar do sensor TerraSAR-X. Bem, aqui nós temos um exemplo de aplicação para mapeamento topográfico. Tá? Essas imagens, a partir de técnicas de interferometria, tá? Elas possibilitam o desenvolvimento de modelos de elevação, tá? Com 5 metros de RMS em planimetria, que é equivalente, né, equivalente a uma acurácia de uma cartografia na escala 1 para 25 mil. Tá? E equivalente também a uma acurácia de uma cartografia de escala 1 para 50 mil. Isso sem pontos de controle de campo. Tá? O que agiliza, assim, em muito esse tipo de trabalho, principalmente para áreas com dificuldade de imagamento, né, com sensores óticos. Tá? Ou então para áreas em que você precisa obter o dado com urgência e você não e as condições meteorológicas nem sempre facilitam a obtenção desses dados usando sensores óticos. Tá? Então aqui um exemplo, né, do modelo de elevação extraído dessa, né, a partir da interferometria SAR. Tá. E, a partir da interferometria, é possível a extração das curvas de nível, Tá? Embora eu até assim, achei interessante o colega anterior, né, o Marcos Neia, dizer que curva de nível, agora, assim, daqui para frente, você vai acabar caindo, não digo caindo em desuso, né, mas vai haver um foco mais forte no modelo de elevação e não na curva de nível, porque o modelo de elevação ele tem muito mais dados. Né? Então, à medida que os usuários usarem cada vez mais tecnologias, recursos, né, computacionais à mão, e menos, né, os dados simplesmente em papel, você vai, a partir assim, de um movimento progressivo de desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais dar atenção para o modelo de elevação e menos para as curvas de nível. Tá? Bom, a cartografia. Um segundo exemplo, dos três que eu vou mostrar aqui, de aplicação, é o monitoramento de movimentação de terreno. Tá? Também, a partir de interferometria diferencial, é possível, com o uso de imagens de radar, do radar TerraSAR-X, o monitoramento de pequenas movimentações até a nível de centímetro na superfície do terreno. Tá? São, na verdade, são sequências, são serviços feitos ao longo de 6 meses, 1 ano, em que você monitora encostas, por exemplo. Hoje nós estamos fazendo um trabalho nas encostas de uma usina hidrelétrica em Santa Catarina, a usina Salto Pilão, em que você tem, né, um certo risco de escorregamento, e esse escorregamento não é pontual, ele é muito abrangente. Então, essa tecnologia permite que você não monitore somente colocando equipamentos, né, equipamentos pontuais, mas você monitore a área, pequenos movimentos de subsidência ou de elevação, tá, ao longo do tempo e para uma área maior, tá, e de uma, né, uma maneira economicamente viável. E o terceiro exemplo aqui, para finalizar, são aplicações em floresta, tá, para mapeamento de incremento de desflorestamento. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem do TerraSAR-X, strip map, tá, na polarização VV, obtida em setembro de 2009. No nordeste do estado do Mato Grosso. Tá? Com essa imagem, nós fizemos um levantamento do desflorestamento acumulado até 2008, né, com essa imagem e outras, né, um conjunto de imagens anteriores de várias datas, e o incremento do desflorestamento em 2009. Alguns exemplos, em que é visto aqui, né, em amarelo o desmatamento consolidado e em vermelho a área, né, a cicatriz, aquele desmatamento que tá, depois foi marcado em vermelho aqui. Né? Então, aqui também desmatamento, duas áreas desmatadas e o mapeamento em vermelho das duas áreas desmatadas. É importante frisar a importância de você ter imagens à mão no momento em que você quer, independente de coberturas de nuvem ou não, né? Das grandes vantagens, né, do dado TerraSAR-X. Bem, então, com isso eu termino aqui, gastando os meus 5 minutinhos, de uma maneira, né, bem, bem rápida, um overview sobre o satélite TerraSAR-X, um produto da Infoterra, né? É um satélite alemão da Infoterra, e depois a gente fica aí à disposição para os debates. Muito obrigada.
Obrigado, Isabel. Agora eu gostaria de convidar o senhor João Moreira para a quarta e última palestra. João é engenheiro em eletrônica pelo ITA, diplomado em processamento de dados e doutor em tecnologia de micro-ondas pela Escola Técnica de Munique.
Bom, eu vou falar um pouco da tecnologia de radar aerotransportado. Bom, a ideia de colocar um radar com uma antena bem menor, pelo fato da aeronave estar voando mais baixo, né, numa aeronave, e também poder utilizar frequências que ainda não podem ser utilizadas no espaço. Então, Aqui no caso, nós trabalhamos com a frequência X, que é a mesma do Cosmos SkyMed e do TerraSAR X, mas também a banda P, que é uma frequência que ainda fica abaixo do halos. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a banda X tem 3 centímetros de comprimento de onda. Né, e o radar SAT tem 6 centímetros de comprimento de onda, aproximadamente. O halos tem 24 centímetros de comprimento de onda e a banda P tem 80 centímetros de comprimento de onda. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a ideia é de colocar o... Tem que fazer algumas modificações na aeronave, né? Então, aqui dá para ver as antenas da banda X. A antena da banda P está dentro do compartimento de bagagem do avião, que é uma antena muito parecida com uma antena de UHF. É uma antena log periódica, de 2 polarizações. E aqui podemos ver melhor as antenas da banda X. Tem o radar aqui dentro da aeronave. E o mapeamento, na verdade, ele é muito semelhante ao da fotogrametria ou do laser, né? A gente tem que voar linhas de voo. Para a gente ter uma precisão melhor de posição, a gente também trabalha com o GPS diferencial. Então, nós temos aqui uma estação de solo. Como o João falou antes dos refletores, também utilizamos refletores para a calibração do radar. Todos os equipamentos, na verdade, podem usar isso para validação também, né? E os produtos que o radar oferece seria a ortoimagem e o modelo digital de superfície e de terreno. Então, qual é a diferença desses dois? Como é que a gente obtém esses dois modelos? A banda X, com um comprimento de 3 centímetros, somente 3 centímetros, ela praticamente não tem penetração nenhuma na vegetação. Então, ela fica praticamente na copa das árvores. E a banda P, que tem um comprimento de onda de 80 centímetros, ela não vê nem os galhos, nem as folhas, e ela só vai colidir, na verdade, com objetos com a ordem de grandeza de 80 centímetros de comprimento de onda, que seriam os troncos das árvores. E há, na verdade, uma reflexão dupla na floresta com a banda P. Então, ele reflete no tronco da árvore, reflete no solo e volta. Se houver alguma outra reflexão diferente, ela não vai voltar para o radar não vai ter esse sinal de retorno, né? Vale a pena ressaltar, talvez, que todos os sensores trabalham com uma geometria de visada lateral. Então, o sensor, o avião ou o satélite está voando nessa direção, a gente olha sempre para o lado. Então, o que volta, né, depende muito da rugosidade do tipo do alvo. Se eu tiver, por exemplo, um lago, né, como aqui a represa de Tucuruí, aqui está bem escuro, né? Por que é escuro aqui? Porque a maioria da energia que sai do radar e bate no lago vai embora, praticamente nada volta. Então, por exemplo, a área de floresta é mais rugosa, a cidade, então volta mais sinal. E na floresta é a mesma coisa, a banda P vai, bate no tronco, bate no solo e volta. Então, aí tem um efeito interessante, que eu tenho duas informações indiretas e uma direta. A direta é a altura do solo da floresta. Por quê? Porque essa reflexão dupla, o centro de reflexão efetivo é a intersecção dos dois planos, vertical e horizontal. Então, eu tenho uma medida direta do solo da floresta. As duas medidas indiretas são do diâmetro do tronco da árvore, porque se o tronco da árvore for maior, essa reflexão vai ser mais forte, né? E também eu tenho uma medida indireta do solo da floresta. Então, se eu tiver um rio ou um lago dentro da floresta, ele vai se refletir de maneira mais forte. A gente vê o percurso dele muito bem dentro da floresta. Então, esses efeitos também podem ser vistos também na banda L e na banda C, só que na banda P o contraste é bem grande, né? Pelo fato do comprimento de onda ser bem grande. No caso de uma comparação entre qual é a diferença principal entre o satélite e a aeronave SAR, né? A grande vantagem do satélite é que ele pode mapear, como a gente viu nas apresentações anteriores, mapear a Terra com uma velocidade muito grande, né? Então, eu posso escolher áreas, isso com a aeronave já fica difícil. Tem muitas áreas que a gente nem pode, nem consegue autorização para voar. Na aeronave, o nosso maior nicho de mercado até agora, né, ou o nicho de mercado desse, do radar aerotransportado em geral, não só o nosso, mas os outros, os Estados Unidos, o Canadá também tem outros sistemas, né, é que a altimetria é muito precisa. E a gente pode também obter altimetria com a banda P. Então, eu tenho, por exemplo, mapeamento de uma área de floresta, eu posso ter a altimetria do solo da floresta com precisão até um metro, até melhor, né? E sem vegetação, a gente consegue uma altimetria de até 10 centímetros de precisão. Fora isso, eu tenho a imagem do solo da floresta e também tenho, que é impossível obter com sensores óticos, né? E com comprimentos de onda menores. E também a vantagem, por exemplo, de fazer uma classificação com essas duas bandas. Bom, o nicho de mercado, então, do radar em geral é que a gente não depende da cobertura de nuvens, não depende da se está chovendo, se não está chovendo, podemos mapear dia e noite, né? Utilizando a banda P, a gente pode também mapear áreas abaixo da cobertura de vegetação, né? E todos os sistemas de radar têm uma velocidade muito alta de mapeamento. A gente consegue, por exemplo, com um radar aerotransportado, aqui eu estou dando o número do aerotransportado de satélite, os senhores já viram, né? Com uma aeronave, mapear 60 mil quilômetros quadrados por mês, não importa quais condições atmosféricas nós temos. Esse é o caso, por exemplo, do mapeamento da Amazônia. O radar é muito utilizado para mapear também grandes extensões, e ele tem uma relação custo-benefício muito boa justamente para regiões bem grandes, tipo, por exemplo, o mapeamento da Amazônia com 1,2 milhões de quilômetros quadrados que estamos realizando atualmente, né? Outra aplicação, outro nicho de mercado foi no Panamá, e foi realizado um voo de uma área entre o Panamá e a Colômbia que há 2 anos que sensores óticos estão tentando mapear. Então, isso foi feito em uma semana de voo mapeando essa área. Por outro lado, os sensores óticos, por exemplo, são os campeões aí na área de cadastramento urbano e outras aplicações que nós vimos aí na palestra anterior. Bom, era só isso mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, João. Agora a gente vai para uma rodada de perguntas e respostas. Eu queria aproveitar o gancho da Amazônia, que até foi o mapeamento da Amazônia foi tema do Globo Repórter um mês atrás. Queria perguntar para o João quais que são as dificuldades que vocês estão encontrando lá para realizar esse mapeamento. Que é uma verdadeira operação de guerra, né? Essa posicionar os refletores e tal.
Bom, a maior dificuldade que nós temos hoje é do trabalho de campo, né? Acho que foi até apresentado no Globo Repórter também, que é colocar, para a gente fazer uma validação das linhas de voos, que tem mais ou menos um comprimento de 130 quilômetros, né? Então a gente coloca refletores tanto no começo da linha de voo como no final, só para fins de validação. Então, a gente tem uma liberdade de escolher esses refletores, né? E a dificuldade maior foi de achar um meio de transportar os refletores para a área, né? Em termos de voo, também houve algumas dificuldades na parte da infraestrutura dos aeroportos, que são aeroportos pequenos e eles não têm auxílio nenhum de navegação, né? Muitos deles nem torre têm. Então, vamos dizer, mais uma infraestrutura, uma falta de infraestrutura típica das regiões que são densamente florestadas, né? E se tem algum problema de manutenção, por exemplo, a manutenção também não dá para fazer nesses aeroportos pequenos, tem que ir para Manaus, né? Ou para São Gabriel da Cachoeira. Então, foi mais vamos dizer, uma dificuldade logística mesmo de realizar esse mapeamento lá.
Realmente, agora, mas finalmente vai ser resolvido o vazio cartográfico, o famoso vazio cartográfico da Amazônia, aí, né? Pelo menos uma parte disso. Queria fazer uma pergunta para para o Márcio e para o João Vassalo sobre... Talvez a Isabel possa responder também, porque o TerraSAR também vai ter uma constelação. Então, quais as vantagens de usar uma constelação de satélites ao invés de usar um satélite só?
Ok. Eu acho que na minha apresentação inicial já salientei os pontos de força de uma constelação, que só claramente é um tempo de revisita maior que no caso do Cosmos Ganymede, na faixa equatorial 4 vezes por dia, é um tempo de resposta melhor. Então, isso, acho que essas são as duas. E também uma interferometria com capacidade mais avançada. Acho que são as três vantagens maiores. E, sinceramente, já a experiência operacional estamos tendo com o Cosmos Ganymede em vários casos, terremoto dell'Aquila, terremoto da Cina, várias outras situações emergenciais, mostra como essas características são extremamente importantes para várias aplicações, começando da gerenciamento de desastres, mas não é a única aplicação onde uma constelação tem um valor maior que um singular satélite, obviamente.
Eu gostaria de complementar um pouquinho aqui a resposta do Márcio, né? Porque tem a questão também dos modelos digitais de elevação, né? Porque você vai conseguir fazer modelos com muito mais rapidez também, com o reposicionamento desses satélites. Porque quando você faz o lançamento de uma constelação, né, dependendo exatamente do posicionamento de cada satélite, você vai ter aquela área, né, no nosso caso aqui Brasil, né, melhor recoberta também. Tá? Então, as questões de interferometria, como o Márcio já colocou, eu só estou repetindo essa questão de interferometria, mas complementando a questão do modelo digital de elevação, né, alguns satélites vão ter... a sua constelação, né, melhor posicionada do que outros. Né? Então, possivelmente, isso seja talvez até um diferencial entre uma constelação de satélites e outros. Eu brinquei no começo, dizendo que eu ia passar a palavra para quem já tem a constelação, né, muito embora nós já tenhamos, né, uma constelação também, porque nós temos o RadarSat-1, né, que já foi colocado no espaço 95, e o RadarSat-2, que já está no espaço, já tem quase 2 anos. Né? Um ano e alguma coisinha, já quase 2 anos. Né? Então é isso, Isabel.
Bom, então, complementando, né? Só um pouquinho o foco de o que é uma constelação, um pouquinho do conceito. Né? O conceito de constelação não é o número de satélites que existam em órbita, em operação, mas o trabalho em conjunto, né? eles serem projetados pensando, né, num trabalho em conjunto que dê agilidade na resposta, melhor performance para gerar modelos de elevação, como o João Vassalo comentou, e no caso do TerraSAR-X, usando interferometria, e também estratégia de mercado, né, porque quando você, no caso do TerraSAR-X, como nós temos o primeiro satélite, o segundo vai ser lançado ano que vem, e o terceiro um pouco mais à frente, de você ter sempre satélites em órbita e não ter um período, né, sem nenhum sensor da constelação podendo imagear. Né?
Tem uma pergunta aqui do Antônio Machado para o João Moreira. Ele pergunta, qual foi a reação das empresas de aerofotogrametria com a escolha da solução radar Orbisat para mapear a Amazônia?
Bom, o Brasil é muito grande, né? Tem 8 milhões de quilômetros quadrados e a impressão que eu tive é que está todo mundo muito atarefado, né? A gente não teve ninguém que veio falar, poxa, isso aí era para mim. Na verdade, eu acho que a gente se complementou bem no Brasil, né? Pegamos uma área realmente difícil, que para o radar não é tão difícil assim, né? E eu acho que a gente não pegou o mercado de ninguém aqui, né? E é uma área que já está 40, nunca foi mapeada, na verdade, na escala de 1 para 50 mil, né? Que é o que nós estamos fazendo hoje. Então era um vazio cartográfico e tinha se tentado no passado fazer vários mapeamentos, mas com muitas dificuldades, né? O pessoal precisa, nessa área, também uma precisão altimétrica na ordem de grandeza de 2 metros, e também é difícil também de obter com os sensores óticos, né? 2 metros no solo da floresta, né? Na escala de 1 para 50 mil. Então, Eu nunca vi, ninguém veio brigar comigo ou veio falar com a empresa por causa disso. Foi, na verdade, não tivemos nenhum retorno sobre isso, né?
É, o Brasil é bem grande, né? Tem área para todo mundo. É, uma pergunta para todos. O radar dá uma impressão que ela é só voltado para grandes empresas, como Petrobras, Vale, ou então para instituições públicas, para monitoramento de desastres. Eu queria saber de vocês se esses dados radar são acessíveis também para pequenas e médias empresas, e para prefeituras ou governos estaduais.
Bom, eu... Desculpa. Bom, eu acho que a aplicação do radar, né, ela é muito específica, né? Eu tenho certeza disso, né? Porque depois de 14 anos trabalhando com radar, eu dizer eu acho é meio complicado, né? Mas eu tenho certeza absolutamente do que eu estou falando, né? É uma aplicação, como o próprio João Moreira colocou também, né, muito bem colocado, é a questão atmosférica, todos os nossos colegas aqui, Isabel, Márcio, né? E vai muito exatamente onde você tem cobertura de nuvens, tem as aplicações campeãs, que são as aplicações óticas, sem sombra de dúvida nenhuma, a gente vai colocar radar. E eu também, né, durante esse tempo todo, né, nunca fiz aqui a apologia de que o radar deva ser, o SAR, né, deva ser utilizado a qualquer preço, em qualquer lugar, de qualquer forma, né? E muito melhor ainda do que imagem ótica, muito pelo contrário, nunca fiz esse comentário. Né? E eu acho que seria um comentário bastante errado até, né? E já trabalhei, já tive oportunidade na nossa empresa, Tritec, né? Que já está aí 18 anos, né? Vamos fazer aqui uma propaganda que eu não fiz até agora, né? Seguindo o meu outro colega. Bom, nós já fizemos fusões de imagens, utilizando imagens óticas, né? Com imagens de SAR, e onde que nós temos um resultado bastante interessante. Bom, e voltando para essa questão exatamente do que foi perguntado, depende muito da aplicação, foi aquela discussão anterior do ótico também, né? Então, é possível? É possível, né? Quando você responde uma pergunta, essa pergunta é muito geral, né? Agora, vai depender muito se você não tem imagem ótica disponível, a tua aplicação, né? Então, depende bastante.
Ok, sobre a pergunta, se SAR é só para grandes empresas, concordo com o Joe, claramente não é só para grandes empresas, para qualquer empresa, ma gostaria di fare una collocazione che acho importante, no? Io vedo che ainda tem muito trabalho a ser feito no Brasil para divulgar, promover, mostrar o uso de SAR para diferentes aplicações. Io acho che a chegada aqui no Brasil do novo sistema, secondo cosa Mohamed e TerraSARX, è molto bom perché vai claramente a aumentar, no, o esforço para mostrar que existem outras aplicações do SAR, além do uso do SAR quando tem chuva ou quando é noite. Não é só assim, porque SAR também significa uma resposta a uma banda com capacidade de interpretar os dados recebidos, dependendo da banda, dependendo da polarização. Tem muitas novas aplicações que podem ser desenvolvidas no futuro. Sem dúvida, aqui não é o ponto, como já salientou, óptico versus radar. As duas tecnologias são complementares e algumas vezes também existe a possibilidade de fazer sinergias e aumentar o valor das duas juntas. Mas, com certeza, para mim é importante salientar que estamos ainda no começo do mercado SAR no Brasil, que muito mais pode ser feito no futuro e que este é um mercado que vai crescer nos próximos anos.
Bom, aqui eu gostaria de fazer um comentário. Essa é uma grande vantagem do satélite, que a pessoa vai lá e compra uma imagem, né? Então, uma prefeitura, uma cidade, ela tem a possibilidade de comprar uma imagem já ortorretificada. Isso aí realmente é uma grande vantagem do satélite. E que o avião, a aeronave sempre tem já tem mais problema, porque isso exige um plano de voo, se ele já não tiver os dados já prontos, né? Mas está vindo agora, tanto da área do radar como da área dos sensores óticos, os VANTs, né? A gente não deve esquecer disso, os veículos aéreos não tripulados. Na verdade, não tem ainda uma regularização desses sensores. No Brasil, e na maior parte do mundo também não tem, mas hoje é possível, né? Tecnicamente é possível. É um VANT que é o tamanho de um modelo, né? Um VANT elétrico, você arremessa com a mão e ele tem uma câmera fotogramétrica, tem um sistema inercial. Isso já é operacional, a gente obtém realmente produtos de até na escala de 1 para 2.000, já existe. Daí ele mapeia a área durante uma hora e depois ele decola, ele posa numa área próxima do operador que lançou. O que já tem hoje operacional no Brasil já são também sensores, também aviões, vamos dizer, com 3 metros de envergadura, né, também VANTs. E eles decolam numa picape, numa Saveiro, né? Decola, ele tem uma autonomia de 4 horas, e eles pegaram um nicho de mercado muito interessante, que é o dos fazendeiros. Então, o cara quer um mapeamento, ele quer saber, por exemplo, aonde é que não nasceu cana-de-açúcar lá, plantinha de cana-de-açúcar. Ele precisa de uma imagem com a resolução de 5 centímetros. Isso aí seria uma fortuna fazer com um sistema, talvez, sistema aerotransportado, não tenho certeza, né? Mas ele consegue, com o aviãozinho dele, ele voa numa tarde, a fazenda dos sujeitos, né? Faz a mosaicagem e entrega esses dados pro fazendeiro por um preço realmente acessível, né? De R$5.000, lá ele tem a fazenda dele mapeada, né? Com 5 centímetros de resolução. E nós estamos fazendo o mesmo, e não é só a gente, outras empresas no mundo também. A gente recebeu até uma subvenção da FINEP para isso, um VANT também e um radar para o VANT, nas bandas X e P, para a gente justamente cobrir as áreas de menores que 1 km² até 500 km². E a gente viu que o mercado nosso, ele é para áreas acima de 500 km², onde a gente tem a melhor... E onde o custo-benefício é bem razoável para o cliente, né? Então, abaixo disso, isso eu vejo na fotogrametria no mercado, assim, principalmente por causa da defesa, né? Estão vindo esses VANTs, eles também vão pegar um pouco dessa fatia de mercado dos sensores aerotransportados.
Complementando, né, eu queria lembrar um pouquinho a questão, talvez a questão histórica. Né? Você perguntou se imagens de radar elas são normalmente usadas somente por grandes empresas ou por governos estaduais e tal. Talvez um pouquinho dessa ideia tenha ficado devido pelo fato de que radar de alta resolução é uma coisa bastante nova, né? Radares aí com 1 metro, 2 metros de resolução, ou centímetros, no caso de aerotransportado. Então, na década passada, ou início, né, dessa década, nós tínhamos radares com resoluções maiores. E aí você, no custo-benefício ou a extração da informação de pequenas áreas usando radares com uma resolução menor, não traziam, né, os resultados, digamos assim, mais adequados. Então, mais adequados para quem estava buscando informações que necessitavam de alta resolução, bem colocado, né? Então, talvez agora, com as imagens de alta resolução cada vez mais, né, vocês tiveram a oportunidade de ver aqui os quatro debatedores apresentando novos sensores, todos eles com 1, 2 metros de resolução, você vai começar a mudar essa ideia de que somente grandes empresas e governo utilizam imagens de radar. E cada vez mais você vai ter aplicações para áreas menores, para um foco mais específico. E uma outra questão é que, por exemplo, empresas de mineração são historicamente empresas que usam, né, imagens de radar há muito, muito tempo, em grandes empresas, mas também em pequenas empresas, né? Então, depende, assim, acho que do nicho do mercado, essa colocação.
A gente está com o horário um pouco avançado, já passou do meio-dia. Então, eu queria agradecer ao João Vassalo, Márcio Laurenti, João Moreira e Isabel Sicarelli pela presença.